Fala, ouvintes da Rádio Web Audioativo. Eu sou o Rômulo Cunha e estou aqui para mais uma edição do Pontapé Inicial de sexta-feira, com muita análise e informação do meio de semana do futebol carioca. Você que nos acompanha pelo nosso site, ou através do Spotify, ou pelas nossas redes sociais, muito bem-vindo e obrigado por dar essa moral para nós. Todos os cariocas jogaram e completaram a rodada 31. Faltam só 7 rodadas e está acabando o Brasileirão 2020, hein? Daqui a pouco começa a temporada 2021, a gente vive um ano atípico em 2020, então para 2021 vai ser um pulo, só algumas semaninhas de diferença entre as temporadas. Para começar, vamos apresentar, por ordem alfabética, quem está aqui comigo. Pela segunda vez no programa, bem-vindo, Bruno Mota.
É um prazer estar aqui, rapaziada. Acho que essa rodada trouxe muita coisa interessante e o debate vai render.
É isso aí, Bruno, vai render mesmo. A próxima participante estreia hoje, Giovana de Fluri. E aí, Giovana, bem-vinda e qual a sua expectativa para a sua primeira participação?
E aí, gente, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E acho que, como o Bruno disse, nosso papo vai render, vai ser bom.
Tem muito assunto legal, os 4 cariocas jogaram, então vai render devidamente apresentados. Vamos falar de futebol? Para começar, vamos lá para Brasília falar do Flamengo. O rubro-negro jogou duas vezes nesse meio de semana. Na segunda, enfrentou o Goiás, em Goiânia, e venceu por 3-0 para completar a 30ª rodada. Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro fizeram os gols. Agora, na noite desta última quinta, um duelo muito interessante entre Flamengo e Palmeiras. Vitória do rubro-negro, 2-0, com gol de PP e um gol contra do Luan. O Ceni continuou com o Diego no meio-campo após a partida sensacional contra o Goiás. Botou Gerson de volta no jogo e utilizou Arão na zaga. Primeira vez no campeonato que o Fla fica 2 jogos sem sofrer gols. Durante o jogo do Palmeiras, Rodrigo Caio foi substituído após reclamação de dores. Será que o Ceni começou a acertar a defesa? Vamos ver. O que você achou desses 2 jogos, Bruno?
Olha, se a defesa do Flamengo está acertada, eu acho que ainda é um pouco cedo para dizer. Mas eu acho que a gente viu nesses 2 jogos é que o Flamengo mudou um detalhe tático que para mim foi muito importante. O Flamengo ainda joga, né, aquele 4-2-3-1, mas agora eu acho que uma coisa importante é que o volante não fica mais na sobra. Muitas vezes o volante que iniciava as jogadas, como a gente via com o Arão, que ficava entre dois zagueiros. Agora o Flamengo busca deixar 2 homens mais fixos no meio de campo e aciona um lateral para avançar e segura o outro, quase como se fosse uma gangorra. Isso dá um volume maior ao meio de campo e mais criatividade ao meio também, e os laterais com mais tranquilidade para apoiar e serem mais incisivos. A primeira vez que a gente viu isso foi justamente no jogo contra o Goiás, na segunda-feira, e eu acho que não foi à toa. O Goiás jogava para não tomar gol e, de certa forma, também para não fazê-los. Ele estava montado no 3-5-2, com uma retranca muito forte, com meio campo muito povoado. E fazia sentido para o Ceni encher o meio de campo, atrair jogadores adversários, com uma faixa lateral, e buscar espaço com inversão. Fazia muito isso com o Everton Ribeiro, jogando a bola no Bruno Henrique. E a estratégia foi que deu origem ao primeiro gol contra o Goiás. Um homem vindo da direita, que no caso foi a Arrascaeta, o meio campista apoiando, que no caso foi o Diego, entrou na área. E, no geral, foi um jogo importante para tirar aquela nhaca de resultados ruins que o Flamengo tinha. 2 resultados ruins, e no jogo foi importante porque o Goiás estava ficando cada vez mais ofensivo. Também foi importante para a estratégia do jogo. O Goiás, que está na zona de abaixamento aí, ele teve que sair mais para o jogo e dar espaço para o contra-ataque, e foi assim que o Flamengo fez seu segundo gol e, no fim, viria a fazer o seu terceiro. Eu não achei o 3-0 um resultado assim que diz como foi o jogo. Eu acho que o Flamengo é muito superior, mas não foi tão superior assim na partida para fazer um 3-0. Mas serviu para dar fim ao jejum. O Palmeiras, a gente viu muito desses detalhes dessa saída com um volante, saída mais com um zagueiro, um lateral ficando, e algumas coisas, outras coisas interessantes. Eu acho que, por incrível que pareça, o Flamengo foi bem melhor contra o Palmeiras do que contra o Goiás, que é um time muito melhor, o time estava mais disposto, com mais gana, e o Ceni foi bem ousado em escalar o Arão. Escalar o Arão na zaga. Com o Diego Gerson mais livre no meio de campo, o Flamengo fez aquela sobra com 2 zagueiros no lateral que eu falei. E o time apostava muito nessa construção, principalmente com o William. Isso permitiu ter o Flamengo ter um volume no meio de campo e marcar em pressão o Palmeiras, sufocando ele na sua área. O Flamengo teve mais posse de bola no primeiro tempo, 60%, e uma posse de bola efetiva, criando chances. E dessa pressão que surgiu o primeiro gol. Apesar do gol ter sido um erro da zaga, foi essa pressão do Flamengo no campo do Palmeiras que permitiu que os jogadores do Palmeiras se atrapalhassem todos e fazer aquela lambança que o zagueiro fez embaixo das traves. No segundo tempo, o Palmeiras saiu mais para o ataque, marcou mais de pressão e a gente viu o Flamengo bem cansado. O Palmeiras jogava no campo do Flamengo, principalmente com o Vinha, jogando muito lá na lateral direita. E os dois técnicos perceberam isso, e o cansaço. Tanto é que o Ceni substituiu no meio de campo para dar mais fôlego e o Abel substituiu para ter mais velocidade. Só que o Ceni venceu esse duelo tático. Mesmo com o Abel atacando mais pela defesa do Flamengo, essas substituições funcionaram muito bem e o Flamengo conseguiu voltar a fazer pressão. Tanto é que um segundo gol, um ótimo chute do PP, saiu de escanteio. A gente viu que o Palmeiras inverteu a posse no segundo tempo, mas não conseguiu agredir o Flamengo. E terminou o jogo sem nenhuma finalização certa e 6 chutes a gol apenas. Eu acho que o torcedor rubro-negro pode ficar feliz. Acho que foi a melhor partida da era Ceni e o Flamengo mostrou tanto competência para marcar quanto para criar.
Muito boa análise, Bruno. Eu achei muito bem colocado. A utilização do Arão na defesa também é uma qualidade bem acima, bem superior. Com a vitória sobre o Palmeiras, o Fla ocupa a terceira colocação com 55 pontos. 4 a menos do líder Inter. Deixou chegar, hein? Deixou chegar. O próximo encontro é contra o Atlético Paranaense, que perdeu para o Bahia na última rodada, domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada. Agora eu vou passar a palavra para a Giovana. O que esperar desse próximo jogo do Flamengo?
Bom, eu acho que a gente pode começar falando sobre os desfalques, né, do Flamengo. A gente tem aí o Bruno Henrique e o René, que levaram o terceiro cartão amarelo ontem, então não vão jogar no próximo domingo. O Rodrigo Caio, que saiu machucado, já iniciou o tratamento da lesão, mas a gente não sabe se ele vai jogar ou não. Mas só falando do Bruno Henrique e do René, o Flamengo já tem um desfalque significativo, principalmente com a presença do Bruno Henrique, com a ausência do Bruno Henrique. O Atlético vem de uma derrota para o Bahia, e praticamente não luta mais, né, por uma vaga na Libertadores. O Flamengo, como vocês falaram, vem de uma boa vitória em cima do Palmeiras e subiu para o terceiro lugar na tabela com 55 pontos, ficando mais próximo ainda do líder internacional. Acho que assim, o Flamengo vendo essa chance de alcançar a liderança vai chegar forte no jogo, querendo os 3 pontos, mas acredito que o Atlético também não vai deixar barato, né? As coisas ainda estão muito incertas no campeonato e uma derrota agora não é muito favorável pro Atlético, né, que apesar de agora estar na 12ª colocação, só tem 7 pontos pro Vasco, que tá ali puxando os times do Z4. Acho que essa 32ª rodada promete muita emoção, porque cada equipe tá lutando pelo seu próprio objetivo. E no jogo do primeiro turno, o Flamengo ganhou por 3-1, então vamos acompanhar, né, vamos ver se a vitória vai se repetir ou se o Atlético vai buscar a revanche em casa.
Obrigado, Giovana. A preocupação do Atlético Paranaense agora é com a zona de rebaixamento, né? Você citou, são 7 pontos de diferença. Então, exatamente. Ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato, faltam 7 rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos, né, contra o Grêmio, ainda não foi. Acho que o próprio Vasco tem um contra o Palmeiras na primeira rodada, mas tem muita coisa para acontecer e o Atlético Paranaense tem que se preocupar. Já o Flamengo tem tudo para se aproximar mais do Inter, né? Se vencer o Atlético Paranaense, o elenco é superior do Flamengo ao Atlético, tem tudo para se aproximar mais do Inter. Bom, essas foram as informações do Flamengo dessa 31ª rodada. Agora vamos falar do gigante da colina, vamos falar do Vasco. O Cruz Maltino foi até a Bragança Paulista e foi goleado pelo Bragantino por 4-1 com um show do Little Cláudio, o Claudinho. Marcou 2 gols, deu mais uma assistência no campeonato para o gol de Ramires e ainda viu o venezuelano Ian Hurtado completar a goleada com um golaço de falta. Claudinho é o vice-artilheiro do campeonato agora, com 15 gols, só perde para o Thiago Galhardo. Já do lado do Vasco, o Gabriel Peck, destaque do título da Copa do Brasil Sub-20 contra o Bahia, e do Carioca também, contra o Botafogo, por que não? Fez o seu primeiro gol como profissional após uma falha do goleiro Clay, mas foi o único do Vasco, né? Sem Benítez, poupado para aprimorar a parte física, o Lucha escalou três crias da base: Juninho, Caio Lopes e Andrei. O primeiro até foi substituído no primeiro tempo, porque o Lucha não estava gostando da atuação da equipe, então saiu o Juninho e entrou o Pikachu. E o Léo Gil também compôs o meio campo. Nenhum conseguiu ligar o ataque e o Vasco não produziu perigo durante boa parte do jogo. O Cano, por exemplo, não teve tantas chances para assustar o goleiro Cleiton. Eu gostaria de ouvir a sua análise, Giovana. O que você achou da partida do Vasco? O que o Vasco tinha que fazer? O que o Vasco errou? Como é que foi?
Então, foi uma partida bem apática, digamos assim, por parte do Vasco, que pareceu completamente perdido em campo durante praticamente o jogo inteiro, principalmente no primeiro tempo. Sem o Henrique, sem o Bruno Gomes, que estavam suspensos, o Luxemburgo teve que mudar o esquema tático do Vasco. Então, nisso, ele substituiu os dois pelo Andrei e pelo Neto Borges, o que a gente viu que não deu muito certo, né? Os dois não fizeram uma boa partida e falharam nas jogadas que levaram os gols do time paulista. A consequência desse Vasco desorganizado e perdido foi a goleada de 4-1 pelo Bragantino, que dominou a partida, né? No início do jogo, a marcação do Vasco estava bem confusa, bem perdida. E assim, a impressão que dava era que tinham 10 jogadores do Bragantino para cada um jogador do Vasco, justamente por conta dessa má formação, que inclusive levou ao primeiro gol do jogo do Bragantino, né? Foi uma cabeçada do Ramires, que subiu sozinho na grande área. Aí o Vasco terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0, né? O que eu achei que saiu bem, saiu no lucro. Mas voltou para o segundo tempo um pouco melhor do que antes. O Thales e o Caio Lopes foram substituídos, dando espaço para o Carlinhos e para o Peck entrarem. E aí o Bragantino ampliou a vantagem e emplacou um 2-0 com o gol do Claudinho, que novamente estava sem marcação na hora da jogada. Mas assim, mesmo perdendo de 2-0, o Vasco parecia melhor com a entrada do Carlinhos e do Peck, que inclusive fez o único gol da partida do Vasco, né? Com um 2-1, o Vasco começou a esboçar ali uma reação e eu confesso que eu cheguei até a acreditar no empate, viu? Mas tudo voltou, né? Estaca zero quando o Claudinho, olha ele aí de novo, fez o terceiro gol aos 40 minutos. Nesse lance, a bola desviou no Erley, no zagueiro do Vasco, tirando todas as chances de defesa do Fernando Miguel. E aí a gente teve mais um lance polêmico com a arbitragem, que não marcou uma falta no Andrei, numa jogada que originou o terceiro gol do Bragantino. A gente viu a comissão técnica do Vasco reclamando bastante da marcação da arbitragem e questionando muito, né, o motivo do VAR não ter sido acionado nesse lance. Acabou que ele não deu a falta, a partida seguiu normalmente, e ainda no final do jogo, o Peck acertou uma bola na trave. A partir daí, a partir do terceiro gol, o Vasco perdeu um pouco da força que sobrava, né? Ficou completamente perdido novamente. 7 minutos depois, veio o quarto gol, e a partida encerrou com um placar de 4-1 pro Bragantino. Então, assim, vale lembrar que tem 6 jogos que o Cano não marca, e aí a gente logo pensa no Benítez, nessa dupla, que não jogou na quarta-feira por questões de condição física, como você falou, por opção da comissão técnica, já pensando no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, assim, eu não sei se a presença dele mudaria muita coisa nesse jogo, não. O Vasco errou como um todo, foram 4 gols, mas poderiam ter sido mais. Tiveram várias finalizações perigosas do Bragantino. Não tem como deixar um jogador que representa uma ameaça ficar sozinho na grande área e livre para dar os passes. O Claudinho, que foi eleito o melhor jogador em campo, deu vários passes e fez 2 gols. E nas jogadas ele estava sozinho, sem marcação. Eu acho que a situação do Vasco está difícil. E com os jogos de ontem, o time voltou para o Z4. E precisa reformular o esquema de jogo, porque se continuar a jogar como jogou na quarta-feira, a situação vai ficar ainda mais complicada, né?
Demais, Giovana, demais. Eu acho incrível o segundo gol do Bragantino, que a defesa do Vasco deixou o principal jogador do Bragantino sozinho, que era o Claudinho.
Exatamente.
Na especialidade dele, né? Que é batida fora da área. Ele já fez vários golaços durante o campeonato. Então, é a especialidade dele. Eu acho incrível uma equipe deixar o principal jogador sozinho. Mas, enfim. Você citou a questão do Benítez. A vitória do Fortaleza sobre o Santos deixou o Vasco novamente na zona de rebaixamento. Mas nem tudo tá perdido, é lógico, né? O Cruz Maltinho tem 32 pontos, o Sport perdeu pro Corinthians e o Bahia tá com a mesma pontuação. Então Vasco, Bahia e Sport tem 32 pontos. Não tá tudo perdido. Próximo jogo do Vasco do Atlético Mineiro, em São Januário, e talvez com a volta do Benítez. Você acha que a volta do camisa 10 vascaíno pode melhorar a situação? Eu sei que é um jogo difícil, até porque o Atlético Mineiro é o quarto colocado e está a 5 pontos do Inter. Fez um bom jogo contra o Grêmio na última rodada e tomou o empate já nos acréscimos do segundo tempo. Então, o que esperar do Vasco contra o Atlético Mineiro em São Januário?
Pois é, o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa e, assim, num cenário ideal, o Vasco tinha que ganhar, né? Mas agora, qualquer ponto já é um grande negócio, sabe? A gente tá no final do campeonato e não é hora de ficar dependendo do resultado dos outros times. O Atlético, que estaria no G4, vai chegar para jogo com certeza e acredito que não vai ser uma partida fácil, não. Por um lado, a gente tem o Vasco, que precisa realmente lutar para permanecer na Série A. E por outro, o Atlético Mineiro, que briga ali, né, por uma vaga na Libertadores e também pelo título, que o campeonato não acabou. O Vasco, como a gente falou antes, vem de uma derrota feia pro Bragantino. E o Atlético vem de um empate com o Grêmio. Assim, o histórico não é favorável pro Vasco, que se a gente lembrar, lá do primeiro turno, perdeu de 4-1 pro Atlético. Mas o Luxemburgo já confirmou o Benítez pro jogo de sábado. E eu acredito sim que a presença dele pode mudar alguma coisa no, na equipe. E com a volta do Henrique e do Bruno Gomes, eu acredito que a gente vai poder ver um Vasco mais disposto a jogar e mais organizado, sabe? Acho que o Luxemburgo tem que cobrar mesmo a vontade do Thales, que inclusive já vem apresentando uma desmotivação, né, há um tempo. E é uma pena, porque eu acho que ele é um ótimo jogador e eu acredito que ele pode contribuir bastante pro Vasco. Acho que a gente vai ter um jogo diferente do que a gente viu na última quarta-feira, mas eu falo de novo que não vai ser um jogo fácil. O Vasco tem aí 8 jogos, ou seja, são 24 pontos para decidir o futuro no campeonato. E a minha aposta é que, apesar do retrospecto aí, o Vasco vai sim conseguir permanecer na Série A. No final do campeonato, a gente alinha as nossas apostas aí e vê quem ganhou.
Bem, eu acho que com o trabalho do Lucha, eu acredito sim que o Vasco não caia. Até porque, por elenco, é melhor que a equipe do Sport, é melhor que a equipe do Bahia. Então, eu acredito que o Vasco também não caia. Espero que o Lucha consiga ajeitar a defesa do Vasco, porque o ataque do Atlético Mineiro é muito potente. Enfim, vamos mudar de assunto e falar sobre o lanterna do campeonato. O que está acontecendo com o Botafogo? Dos últimos 10 jogos em casa, 7 derrotas. O último colocado com 23 pontos e apenas 4 vitórias no campeonato. Virtualmente rebaixado para a Série B. É meio que um milagre divino, um milagre maior do que o Fluminense de 2009 para o Botafogo escapar das zonas de rebaixamento e conseguir se garantir na Série A. Contra o Atlético Goianiense agora, mais uma derrota. 3-1 para os goianos com gols de Daniel Gomes, Zé Roberto e Vitor Leque. Vale ressaltar que Matheus Babi fez o gol alvinegro, que saiu na frente da partida, um belo contra-ataque. Uma coisa que não estava acontecendo nos últimos jogos, aconteceu que foi contra-ataque e o Botafogo saiu na frente. Um dia antes do jogo, o Barroca ainda perdeu o Lecaros, que estava cotado para começar como titular, a torcida pede, o peruano. Então o Barroca ia dar aquela oportunidade como titular e ele contraiu a Covid-19 e não pôde jogar. A escolha do Barroca foi o Matheus Nascimento, 16 anos, a maior promessa da base do Botafogo atualmente. Não deu certo, erros individuais apareceram mais uma vez, esse esquema com 3 centroavantes, o Matheus, que é centroavante na base jogando como ponta, foi utilizado pelo Barroca e ninguém entendeu, não deu certo, não estava dando nada certo no jogo do Botafogo. Tá na hora de começar a pensar na temporada 2021. O Botafogo aceitou a proposta do Cruz Azul do México pelo empréstimo com opção de compra pelo zagueiro Canu. Pediu alguns gatilhos de produtividade, mas bem certo que o Cruz Azul aceite e o Canu não jogue mais com a camisa do Botafogo esse ano. No total, serão 22 milhões de reais. Após a compra, o Cruz Azul vai pagar pelo empréstimo e vai pagar pela opção de compra. Bem, Bruno, o que falar da partida contra o Atlético Goianiense? E a organização para a próxima temporada? O Barroca fica, o Eduardo Freeland, novo diretor executivo de futebol, chegou aí. Então, cabe a ele se vai demitir o diretor de futebol, o Túlio Lustosa, e se vai demitir o Barroca. O que falar da partida contra o Atlético Goianiense? O que esperar para a próxima temporada?
Eu acho que a partida com o Atlético dá bem o tom que é o Botafogo esse ano. O time vinha de 4 derrotas seguidas e teve um péssimo desempenho nas duas faixas do campo. O primeiro tempo foi um deserto de criação, com os dois times muito presos um no jogo do outro e ninguém chegando muito ao gol. Os dois na primeira etapa dividindo apenas uma finalização ao gol e o Botafogo teve uma grande chance do Babi encabeçado, uma cabeçada. O Botafogo foi um pouco melhor e apostava muito nas jogadas aéreas, principalmente com o Babi, que acionou o Jean para ótimas defesas. Ambos os times jogavam muito na mesma faixa do campo. O jogo ficou muito parado ali, naquela faixa da meia direita do Botafogo. No entanto, era o Atlético Goianiense que propunha mais atacar o Botafogo e era mais decisivo, né, na outra faixa de campo também. A ideia do Atlético, basicamente, que é um time que termina o campeonato no Rio invicto, quando jogou contra o time do Rio e não perdeu para ninguém, foi atacar com muitos apoios dos seus laterais, jogando até a linha do fundo, enquanto os dois volantes ficavam muito na sobra. Tanto o Natanael e o Dudu foram muito importantes nos dois primeiros gols do Atlético. E o Atlético criava a maior parte das suas chances pela meia esquerda. O Botafogo defendendo ficava naquela faixa. A gente vê pela escalação média que os jogadores do Botafogo ficaram muito naquela faixa do campo. E até o Matheus Nascimento, que você falou, calado como um ponta, ele teve que recuar para ajudar ali no meio para construir a jogada. Eles tentaram fazer inversões, mas acabou não dando muito certo. E o Botafogo atacou mais pela ponta direita mesmo, se você for olhar o mapa de calor do jogo. A exceção foi uma jogada de contra-ataque mortal do Botafogo, que é uma coisa rara, a gente não via até muito tempo. Foi uma roubada de bola do Vitor Luiz, ele acionou um azar no meio campo, ele sofreu a falta, mas consegue deixar a bola Pedro Raul, devolve o Vitor Luiz, devolve o Pedro Raul de novo, Pedro Raul chuta, o Jean espalma, uma ótima defesa e o Babi aproveita o rebote. Só que depois disso, o Botafogo tomou dois gols, jogadas muito bem trabalhadas do Atlético Goianiense. E eu acho que os dois gols mostraram uma capacidade que o Botafogo não apresenta há muito tempo na temporada, de ter calma, trabalhar a bola na área do adversário e buscar espaço para marcar. E é muito curioso que um time que vem da Série B, como o Atlético Goianiense, é um time que eu acho que é bem treinado, mesmo no momento do Botafogo, propusesse esse jogo. Eu acho que o desabamento do futebol botafoguense mostra muito como o moral do time acaba quando toma um gol. Eu acho que o Botafogo ao longo do campeonato, inclusive com o Alto Uri, fez ótimos jogos, mas acabou perdendo. Era um time muito frágil, psicologicamente, pouco decisivo. E o jogo de quarta mostrou bem isso. Parece que tudo começa a dar errado quando o time toma um gol. E eu acho que agora, projetando para a próxima temporada, eu acho que o Botafogo joga o campeonato para cumprir tabela. Eu acho que o Botafogo já está fazendo, já sabe que o Botafogo já se prepara para a Série B. É um desafio muito difícil, o Botafogo ele precisava vencer 7 jogos, ter 7 vitórias em 7 jogos para conseguir uma pontuação para que ele pudesse escapar. Se fosse, é uma coisa, 7 jogos... 7 vitórias seguidas é uma coisa bem difícil, até para times que estão na ponta da tabela. Para um time que jogou mal ao longo do campeonato, é praticamente impossível. E o que eu acho que o Botafogo tem que fazer, eu acho que ele tem que manter o Barroca, eu acho que ele é um cara que entende o Botafogo, ele está lá há um certo tempo, ele conhece o ambiente, mas é usar esses outros jogos para testar as peças, decidir quem fica, quem vai e quem vai ser vendido. Eu acho que 2021 começa com o Botafogo a partir do próximo jogo. Dos próximos jogos, eu acho que já tinha que ter começado antes e eu acho que tem que seguir nessa toada.
É isso aí. Bem, eu tenho uma opinião meio diferente da questão do Barroca, né? Porque Barroca em 2019 foi bem elogiado, até fez alguns bons jogos comandando o Botafogo. Só que para agora parece que a equipe que ele tá não consegue produzir o que ele pensa, não consegue produzir. Então, não sei se vale a pena garantir o Barroca para a próxima temporada. Eu sei que ele conhece os jogadores da base, ele já trabalhou na base, foi campeão brasileiro com o Botafogo. Jogadores como o Canu, o Marcelo, o Marcinho, que saiu agora, são jogadores, até o próprio cara Alexandre, o Diego, o goleiro, que é o goleiro, já trabalharam com o Barroca. Mas eu não sei se vale a pena continuar com o Barroca para 2021, porque a torcida está desgastada, isso que a torcida não manda no clube, mas não produz, não compete Botafogo. Até o próprio Grafite falou isso na transmissão do jogo. Botafogo não compete, não consegue criar, não consegue trazer perigos aos adversários. Mas o próximo jogo é o clássico Vovô. Vamos falar do adversário antes de projetar a partida. Vamos falar do Flusão. We'll be right back. A equipe tricolor foi até o Couto Pereira enfrentar o Coritiba e saiu com um empate. Um jogo de 6 gols, 3 para cada. Mas o primeiro tempo não foi tão bom pro Flu, não. Saiu perdendo por 2-0 com gols de Luiz Henrique e Natanael. Vale ressaltar dois passes do Hugo Moura, torcedor do Flamengo, que está escutando a gente, conhece o jogador formado da base do Flamengo, deu duas assistências. Já o segundo tempo foi diferente. Em meio à entrada de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, brilhou a estrela de John Kennedy, cria da base de Xerém, de 18 anos, que marcou o seu primeiro gol no profissional e botou fogo no jogo. Diminuiu a diferença, né? O Fred empatou a partida e chegou ao seu quarto gol no campeonato, mas a reação foi atrapalhada por Robson, que marcou o terceiro do Coxa. Mas nos acréscimos aos 46, Caio Paulista empatou novamente a partida e deu números finais ao jogo. Ainda deu tempo de Wellington Silva perder uma chance clara e ainda deu tempo de Caio Paulista e Robson serem expulsos. O que falar do jogo, Bruno?
Eu acho que o Fluminense começou a partida com erros que a gente já tinha visto antes. Acho que os dois primeiros gols mostram isso. O Coritiba começou o jogo trabalhando a bola com muita calma no seu campo, tentando pensar a melhor jogada e o Flu marcando impressão. E como você falou, aos dois minutos, o Gomorra, ele conseguiu fazer um cruzamento que furou a linha de quatro, um ótimo cruzamento, que encontrou o Luiz Henrique para marcar de fora da área. E o Fluminense tem apresentado, acho que com o jogo no Corinthians a gente viu isso também, um problema muito grande com o espaço entre os setores defensivos. E a pressão que o Fluminense fazia nesse primeiro momento era uma pressão pela metade. Você via a defesa na defesa perto do gol do Fluminense e você via o ataque e o meio de campo para frente. Cria um espaço gigantesco e se alguém soltasse uma bola ali em algum momento ia criar uma ótima chance para o Coritiba. Mas quando o Fluminense atacou, ele trabalhou muito teve uma amplitude muito grande. O Flu apostou muito em movimentação dos seus pontos, com laterais subindo e um homem flutuando com o Fred mais na frente. O Flu também trabalhou, tentou trabalhar bem as inversões. E sempre quando alguém tentava construir por um lado, a maior parte das vezes era pelo lado esquerdo, com o Luke e o Egídio, o outro lado também avançava procurando espaço. O Coritiba se defendeu bem, um 4-5-1, era uma retranca pesada e tentava acionar seus homens de lado. Apesar de não ser criativo, a gente vai ver que nesse primeiro tempo o Coritiba foi bem criativo. Foi bem efetivo, na verdade. Nos 32 minutos, quando saiu o gol do Coritiba, o Fluminense estava rodeando a área do Coxa. Mas o Coxa conseguiu um contra-ataque. De novo, o Hugo Moura, com um ótimo passe, ele conseguiu achar um passe que se aproveitou da demora da recomposição do Flu, principalmente na lateral direita, quer dizer. E deu um passe limpo, com muito espaço, o jogador do Coxa avançou e chutou para marcar cruzado, o segundo gol da partida. E novamente o lado esquerdo do Flu incomodando o torcedor. Essa lentidão é uma coisa que a gente viu também no jogo contra o Corinthians, e tomando muita bola, essa bola entre os marcadores. E mesmo sem o Danilo Barcelos, parece que a entrada do Egídio não mudou essa questão muito na defesa. O Fluminense terminou o primeiro tempo com muito domínio, mas sem efetividade, nenhuma grande chance, apenas uma finalização certa num chute do Calegari que bateu no travessão. O segundo tempo, o Coxa não queria aceitar a pressão do Fluminense e tentou marcar o terceiro gol, segurando a bola e cadenciando. Só que logo no começo, o Marcão botou o John Kennedy, que fez o primeiro gol, uma bola roubada, e foi muito importante por sua velocidade. Ele puxava muito a marcação do Coritiba. Só que o Flu mudou um pouco sua forma de jogar, a saída de bola dos laterais estavam mais presos. E com um fazendo aquela gangorra como o Flamengo fez ontem. E jogando num 4-3-3. O Flu jogou muito pressão, atacou muito pelo lado esquerdo, mas foi muito atrapalhado pelas faltas, que picotaram o jogo toda hora. Só que uma hora, uma dessas faltas foi na entrada da área, no Iago Felipe, e o Fred conseguiu marcar seu gol de cabeça, uma cobrança do Egídio. Depois do gol, entrou o Wellington Silva no lugar do Lucas e o Fluminense jogava agora com uma linha de 4 no meio e o João Kennedy e o Fred na frente. No entanto, o alívio com o empate iria ter um fim assim rápido, porque com uma bola recuada, com o Fluminense tentando começar a jogada, o Marcos Felipe tenta passar para o Lucas Claro, mas com muita força. O Coxa acabou roubando a bola e o Robson mandou um chute de fora da área para marcar o terceiro gol. Só que eu acho que uma coisa que o Fluminense teve que foi boa foi que ele acalmou o jogo. apesar de sofrer gol. Ele não ficou naquela correria toda e trabalhou com paciência a bola na área do coxa, e isso foi fundamental pro gol do empate. Uma hora perto dos 45 minutos, o tricolor ganhou um escanteio e começou a trocar passe na entrada da área do Curitiba. E o que acontecia? O Fluminense tentava, às vezes dava errado, trocava a bola, trabalhava a bola. E numa dessas tentativas encontraram o Caio Paulista livre, que só teve o trabalho de chutar. A gente viu o Fluminense com erros defensivos muito básicos, mas eu acho que uma coisa boa que o torcedor pode tirar do jogo é que o time está apresentando uma certa variedade de jogo. O Fluminense marcou gols de formas muito diferentes, apesar de ser um time que não é tão bom assim como o Curitiba, e teve uma certa raça para correr atrás do resultado. E eu acho que isso vai ser muito importante para buscar essa vaga na Libertadores, que é uma competição que o Fluminense frequenta já tem um tempo.
É isso aí, e nós queremos ver o Fluminense Libertadores de novo, né? Porque faz tempo, então a gente quer ver essa alegria da torcida tricolor. Então vamos falar sobre o clássico de domingo, o clássico vovô. Fluminense Botafogo às 20h30 em São Januário, já que o Maracanã está cedido com o Conmebol para a final da Libertadores. O Flusão começa a rodada em sétimo, com 47 pontos. O Fogão continua na lanterna com 23. Vamos começar com você, Giovana. O que esperar do Fluminense?
Bom, eu acho que o Fluminense vai aproveitar essa fase desesperadora do Botafogo, né? E vai jogar para ganhar. Porque ele ainda tem uma chance, né? De pegar uma vaguinha na Libertadores, como vocês estavam falando. Já que ontem o Santos perdeu para o Fortaleza e deixou o Flusão ali na sétima posição. E com empate, né? Do último jogo contra o Curitiba, eu acho que o time vai entrar já com essa mentalidade, sabe? De ganhar ou ganhar. Apesar do Fluminense ter o desfalque, né? Dos dois jogadores que marcaram no último jogo, o Fred, que levou o terceiro amarelo, e o Caio Paulista, que foi expulso, eu acredito que o jogo de domingo não vai ficar no empate, como aconteceu no primeiro turno, não. Até porque o Fluminense pega agora o Botafogo, que é o lanterna do campeonato, depois enfrenta o Goiás, que também está lá no Z4. Então, assim, são 6 pontos que o Fluminense não pode deixar passar essa altura do campeonato, não.
E você, Bruno? O que esperar do jogo do Botafogo? Se o Fluminense pode conseguir 2 vitórias seguidas contra o Alvinegro e contra o Goiás e alcançar, solidificar a questão da Libertadores, o que esperar do jogo do Botafogo? Dá para vencer?
Eu acho que sempre que clássico é clássico, qualquer resultado é possível, mas eu acho que esse clássico vai ter um resultado muito previsível. Eu acho que o Botafogo não tem mais forças. Eu acho que é um time que já aceitou seu destino. Eu acho que ele joga mesmo para cumprir tabela e para ver o que vai fazer na temporada de 2021. E eu acho que o Botafogo tem pouquíssima chance. Eu acho que se o Botafogo conseguir um empate, eu acho que vai ser só um empate de... para honra. Eu acho que o Fluminense vai conseguir manter essa sequência, vai conseguir criar uma sequência, apesar do vem de 2 vitórias seguidas contra o Sport, apesar de jogar bem, com o Coxa vem no 2 vitórias seguidas não. Vem uma vitória contra o Sport, um empate contra o Coxa. Eu acho que é muito provável conseguir a vitória sim.
Eu concordo com vocês, né? Eu acho que o Fluminense é amplo favorito contra o Botafogo. Eu sei que é clássico, tudo pode acontecer, mas atualmente a fase dos dois clubes é o Fluminense é melhor. A gente pôde ver isso no clássico entre Vasco e Botafogo. Muitas pessoas falaram, poxa, é clássico, o Botafogo ainda estava com chances maiores de escapar da zona de rebaixamento, mas o jogo do Vasco foi sensacional, 3-0 sem sustos pro Botafogo. Agora... pode ser que aconteça a mesma coisa com o Fluminense, mas vamos esperar o jogo no domingo. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso pontapé inicial. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem. Primeiro, Giovana, sua primeira participação. Deixe o seu último recado. O que você achou do programa? E espero que tenha se divertido, espero que tenham gostado. Fala aí.
Bom, foi muito legal estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse Brasileirão que a gente tanto ama. Vamos acompanhar aí de perto essas próximas rodadas, porque essa reta final promete. Eu agradeço a vocês pela audiência e espero que a gente tenha mais papos como esse. Valeu, gente.
Valeu, Giovana. A gente tanto ama mesmo. E a temporada 2021 já vai começar logo após o término do Brasileirão, com o Campeonato Estadual, Copa do Brasil. Enfim, tem muita coisa para acontecer esse ano. Tem muito esporte esse ano. Bruno, fique à vontade para completar a palavra do nosso estreante e dar o seu último recado.
Ah, eu acho que ainda a gente nessa temporada, nesse restinho de temporada 2020, tem muita coisa interessante. Eu acho que o Fluminense, o Flamengo e o Vasco, assim, vão fazer partidas que vão ser muito legais. Acho que tem um resto de campeonato. E eu acho que temporada 2021 vem com tudo. É uma honra estar aqui, foi muito legal essa conversa. E a gente espera estar aqui mais vezes para falar sobre coisa que a gente tanto gosta, que é o futebol, e principalmente o futebol carioca. É isso.
Valeu, Bruno, e muito obrigado aos dois e todos que nos ouviram até aqui. Bem, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido. Sigam a gente lá no Instagram com @audioativo.eco. Tem muita coisa legal na Audioativa. Tem entretenimento, tem cultura, tem informação sobre futebol, tem vôlei. Vai ter alguns projetos legais que vão vir aí nos próximos meses, nos próximos dias. E eu espero que tenham gostado das nossas informações e das nossas análises. Eu, Rômulo Cunha, agradeço mais uma vez. Até a próxima. Sextou, rapaziada. Muito calor. Tomem cuidado porque a coronavírus ainda não acabou. Fui. Até a próxima. Valeu.